continue com Escala Brasileira.
Continuamos aqui no Escala Brasileira, chegando ao final dessa nossa entrevista, né? Mas a gente já sabe que vai ter que repetir esses momentos aqui, essa conversa, vamos ter que ter várias outras aqui, porque essa enciclopédia aí tá só no começo de ser destrinchada, né?
Maravilha.
Só lembrando que essa entrevista vai ficar também no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio. Vocês vão poder ouvir em qualquer hora, em qualquer lugar. E eu ainda quero mandar um abraço para você que está no Rio de Janeiro, né? Ouvindo a gente, acompanhando a Rádio Senado pela frequência de 105,9. A galera de Florianópolis nos ouve em 93,1. E o pessoal de Campo Grande nos acompanha em 105,5. O Bruno, a Rádio Senado está em várias capitais do Brasil. É, né? Quem tem o radinho, né? Pode estar na roça, pode estar no metrô, no ônibus, vai conseguir ouvir essa entrevista em tempo real ou então depois pela internet também, né? Agora, se o pessoal quiser conhecer, aprofunda mais sobre o teu trabalho, te acompanhar, fazer um contato, às vezes, para de repente marcar um show ou uma aula. Onde é que a galera consegue te encontrar nas redes sociais, Bruno?
Olha, hoje, mais facilmente no meu Instagram, @BrunoRejan, Rejan com R-E-J-A-N de nariz, Bruno Rejan. Então, vocês me encontram lá facilmente, pode mandar uma mensagem no direct. É bom também vocês acompanharem também alguns vídeos, alguns materiais que tem por lá. Eu estou em fase também de finalização do meu site. Eu tinha um site, aí eu desativei ele, agora estou nessa fase de, eu acho que até ali meados ali de outubro ali ele vai estar prontinho, e aí vai estar com as informações também atualizadas sobre a minha presença também na universidade e os trabalhos que eu venho desenvolvendo, e eu vou reunir tudo num lugar só para ficar mais fácil também das pessoas também apreciarem. Mas tem também o meu canal do YouTube, Bruno Rejan, que também tem alguns vídeos também que a turma quiser também apreciar, pode ter esse tempo aí.
É bacana, né? Assim, a gente às vezes, cara, fica meio perdido com esse lance da internet, né? Eu mesmo sou um deles, né? Porque depois de uma certa idade você fica assim, querendo mais simplicidade e tudo mais. Então, às vezes as pessoas ficam numa sanha de ter que ficar postando conteúdo, e isso às vezes atrapalha muita gente. Mas, por outro lado, eu tava falando até com o Ney Conceição, cara. Assim, eu estava vendo um vídeo do Ney Conceição de 10 anos atrás e falei, cara, que legal, ele está bem mais magrinho, mas já está tocando, tá tocando pra caramba, né? E eu falei com ele, cara, sabe que a gente precisa mudar o foco? A gente fica um pouco rejeitando a internet porque as pessoas ficam querendo colocar conteúdo, e às vezes é um conteúdo vazio que não acrescenta nada na vida da gente. Mas se a gente começar a pensar que a gente vai estar colocando registro, né, nas nossas redes, para que as futuras gerações, né, pensa seus netos poderem assistir um vídeo seu de quando você era novinho, que hoje você tem as partituras do Mozart, você tem lá tudo escrito, mas daqui a 100 anos de repente alguém, cara, teve esse cara lá no Goiás e gravou isso, que tem essa obra aqui fonográfica, tem o material dele acadêmico, mas também tem os vídeos, a gente pode ver quem ele era, assim, né? Tem essa parada também de muito legal. Se você conseguir usar direito esse negócio da internet, eu acho que dá para você tirar muito, né, muita coisa boa, né, Bruno?
Eu acho também. Eu acho que é um desafio, né? Eu acho que para todo artista, instrumentista, né? Nossa, é um baita desafio. Eu mesmo tenho assim, não faço rodeio sobre isso, né, de forma nenhuma. Para mim é super tranquilo falar sobre isso. Mas eu tenho muita dificuldade, porque eu faço muita coisa, né? Tô envolvido sempre com vários projetos. E é uma fase também que eu acho que a vida me cobra também, estar envolvido em vários projetos, né? E assim, eu tô caminhando para direcionar meus projetos, mas eu sei que, sabe aquela coisa que você fala, poxa, isso aqui precisa ainda do meu apoio ainda, eu preciso fechar esse ciclo aqui. Então, essas demandas, né, que me colocam em parcerias, em colaborações e no desenvolvimento do meu próprio trabalho, rapaz, quando você para assim pra, pera, eu preciso de um tempo aqui pra para criar alguns conteúdos, que mesmo que não seja conteúdo, né, do tipo, desse modo, né, famoso, né, da internet, né, mas que seja só o compartilhamento, né, dos registros, né, muitas vezes isso aí já tira um tempinho, que às vezes é uma edição de vídeo que você tem que fazer, é um recorte do vídeo, é tipo, é um vídeo, nossa, você tem um bom registro de um vídeo inteiro, só que você tem que passar ele pro seu computador para você fazer os recortes, aí o vídeo tem 25 gigas, aí você tem... Então, mas quando você vai colocar na prática fazer isso, isso te toma um tempo que muitas vezes a gente não tem. Então, só que é uma demanda também nossa atual. Então, isso é um grande desafio, né? Da gente conseguir colocar isso, disso ser possível, né? Porque a gente precisa compartilhar, né? Assim, é como você falou, é um legado que a gente precisa deixar também. É uma forma da gente também deixar a nossa marca, né, também, né? Mostrar que a gente existiu, né? Mostrar o que a gente fez, e se conectar com outras pessoas que vão falar, poxa, eu me identifico com o trabalho dessa pessoa, quero ouvir mais, quero saber mais, quero acompanhar, né?
Isso mesmo, isso mesmo. Eu vejo o Nelson Faria, ele falou uma vez sobre isso, sabe que realmente é uma dificuldade, né? O músico tem que ficar, ele tem que estudar, tem uma carga de estudos, ele não pode parar de estudar, ele tem que fazer shows, tem que ensaiar, tem que pegar repertório novo, e ainda... Ter que editar um vídeo realmente é algo, é um peso muito grande. Mas o que o Nelson aconselhou, cara, assim, procura às vezes um parceiro, né, que vá fazer isso, que hoje em dia existem muitos recursos de edição de vídeo que são facilitados, né? Então, então faz o seguinte, ele falou uma coisa bem legal, que eu acho que isso é interessante. Às vezes você não consegue dar manutenção no teu canal, mas faz um parceiro e quando o canal começar a monetizar, divide com ele, né, a rentabilidade daquele canal. Talvez seja algo interessante que... Porque se você ficar também muito pilhado, né, em ter que ficar editando, ter que ficar postando, aí você esquece de ser músico também, não é esse o objetivo, né?
É, exatamente. É isso aí, mas esse caminho aí que vocês apontaram, né, o Nelson, você, é um caminho excelente, né? Ter parceiros, né, que fazem esse tipo de trabalho também, né, que muitas vezes também estão procurando, né? Outras pessoas também para realizar esse tipo de trabalho.
Bacana, bacana. Pegar uma outra ponta aqui para a gente fechar aqui a nossa conversa, existe um burburinho, né, em torno do teu trabalho, que é em torno da turnê Assanhando Jacó do Bandolim, né? Você trouxe esse repertório com arranjos seus, né? A gente sabe que foi um negócio assim bem desafiador. Conta pra gente qual foi assim o maior degrau que você teve que subir para ter essa releitura original de um repertório já tão consagrado. Conta pra gente, Bruno.
Olha, eu vou ser... Nossa, eu vou ser muito franco, assim, com o meu sentimento, assim, né? Eu acho que esse, inclusive, é a minha maior busca, assim, com a música. É tentar ser o mais transparente com aquilo que eu sinto e levar pra minha música. Então, eu vou ser na minha fala também. O meu maior desafio foi abandonar a ideia de o que as pessoas vão pensar que eu tô fazendo com choro, cara.
Uau.
Então isso foi pesado pra mim, porque foi uma luta interna, eu precisei entender que tá tudo bem o que eu queria fazer, entendeu? Que o que eu tava fazendo não era um crime. Mas foi difícil, não foi fácil não, viu? Eu fiquei assim, tipo, relutante ainda. Porque eu tava descobrindo uns caminhos, eu tava navegando por uns caminhos que eu tava assim, cara, isso vai ser muito legal, isso vai ser muito interessante. Porque eu sabia exatamente onde eu queria chegar, mas me deu medo, porque eu pensei assim, cara, o que as pessoas, tipo assim, o que a turma que eu tanto admiro e que eu gosto também do choro tradicional vai pensar? Tipo assim, pô, bicho, você pegou o choro e colocou uma levada de funk, de soul, pô, tá maluco? Então, isso foi o mais desafiador. Porque as ideias musicais, assim, com todo o respeito e sem falsa modéstia, elas já estavam na minha cabeça. Elas já brotavam naturalmente. Então, assim, eu já tava, tipo, com o desenho todo, sabe? Da grande imagem, do que seria esse show, de porquê e tal. E, assim, e agora é uma oportunidade legal, inclusive, da gente compartilhar, assim. A minha ideia com esse repertório foi mostrar o que eu senti a primeira vez que eu ouvi o Jacob. Eu falei, cara, o Jacob é um baita de um compositor. Sim. Foi isso que eu senti. Porque eu ouvi uma versão que já não era uma versão assim de um choro tão tradicional, né, de receita de samba, e eu achei tão bonito. Aí eu fui ouvir a versão original do Jacob, eu já vi que era diferente. Aí eu fiquei com isso na cabeça, mas assim, nossa, quero explorar mais o repertório do Jacob, quero tocar mais choro. Então, o meu acesso a esse show foi via isso, foi via, cara, compositor, né, grandioso, quero tocar mais desse repertório, quero tocar mais choro. Ao tocar mais o repertório do Jacob, ao mergulhar mais, eu fui percebendo que, nossa, que cara, que tem espaço para fazer umas coisas muito bacanas, muito interessantes, né? E trazer a força da composição, né? Porque o choro, ele vai continuar ali. Então, assim, a ressignificação que eu trago, por isso que eu chamei de assanhando, né? Que é, tipo, ó, vamos dar uma bagunçada aqui, pô. Mas no final das contas, em nenhum momento a gente abandona essa brasilidade, né? Em nenhum momento a gente abandona esse choro. Então foi isso que eu fui acalmando também. Eu falei, pô, Bruno, pode ficar tranquilo. Tipo assim, você tá assanhando, mas você não tá denegrindo, né? Você não tá diminuindo, você não tá... Enfim... então, a preservação das melodias foi uma coisa que, obviamente, né, eu fiz questão de manter, né? Mas a estética do acompanhamento, de como a gente ia tocar essa composição, a gente mudou bastante, né? Então, tem essa conversa direta com as afro-brasilidades e essa coisa do groove, né? Então, o repertório do Assanhando Jacob, o mote é esse. É essa troca, essa conversa, esse flerte com afro-brasilidades e o groove. E quando a gente fala de choro, a gente tá falando de afro-brasilidades, né? Então, tá ali, tá no mesmo terreno, né?
Verdade, verdade.
O próprio, com vibrações mesmo, eu fiz um arranjo que é muito legal pra ele, e que ele sai de uma... desse choro... um choro lento, né? E aí eu ouvia isso, e na minha cabeça eu sempre ouvi um vasse, né? O afro, né? Então, eu, na verdade, já tava lá. Eu só peguei, eu entendi. Eu falei, opa, pera aqui. Deixa eu trazer isso aqui pra frente. Mas já tava ali nas entrelinhas, né? Esse movimento, né? De ficar tocando essas coisas, né? Meio persinadas e essa ginga, né? Da afro-brasilidade. Então... eu aproveitei disso, trouxe isso num lugar de conversar com o groove, né? E assim, um dos motivos disso, vamos mergulhar um pouquinho mais, né? Assim, nos meus propósitos, trazer também essa geração que muitas vezes se vê afastada do choro, porque não vê lugar, para mais perto. É um movimento que eu faço na universidade com meus alunos. Por exemplo, lá na universidade, a gente colocou e eu coloquei como obrigatório. Os meus alunos de contrabaixo elétrico, eles precisam participar da roda. Então isso é um movimento que já é meio contra a cultura, de certa forma, porque assim, não são instrumentos que tradicionalmente vão para as rodas. Mas a gente quer que eles vão, né? A gente, por quê? Porque eles vão desenvolver mais a brasilidade, eles vão ter condições de ampliar o repertório de composição, de música brasileira, a rítmica, a criação melódica, tudo isso vai ser muito rico para eles, mesmo que eles não se tornem praticantes do choro tradicional.
Sim.
Porque às vezes, dependendo do formato, às vezes não vai caber mesmo. Às vezes não é um formato que, né, que você tem ali uma instrumentação propícia, né? Não é um regional, né? Pô, mas peraí, esse regional vai ter um contrabaixo elétrico? Como é que vai ser isso? Então ele vai dialogar com o set, né? Tá, mas aí ele vai fazer a função do 7? Não, ele vai fazer a função mais de um surdo de percussão. Igual tinha as gravações também do Radamés em Atali com baixo acústico, né? Que aí você tem uma soma, mas o 7 tá lá ainda. Né? Então a minha ideia era também, tipo, abrir uma possibilidade para outros instrumentistas de, olha, esse repertório, ele é possível também de ser tocado de outras formas também, você continuar no seu instrumento, né? E, pô, não é possível de estar numa situação tradicional, mas você pode tocar essas composições, né?
Isso, então, é legal, lindo.
É o resgate da composição, né?
É lindo isso, cara. Esse lance do choro, né? Das músicas da nossa cultura, as tradicionais, quando você percebe um músico que teve essa vivência, né, nessa cultura, eu gosto de citar muito o Hélio, porque eu convivi muito tempo com ele, né, e é engraçado que ele, né, cresceu ali no choro, no samba, e foi para MPB e tudo mais. Ele pode estar tocando jazz, cara, quando ele vai improvisar, você escuta, né, ali a brasilidade dele, né? Por quê? Porque ele cresceu nessa escola da brasilidade, né? Ele...
Exatamente.
E é isso que tornava ele um dos maiores do mundo, assim, ou o maior do mundo, né? Enfim,
exatamente.
Eleito e tudo mais. Então, isso que você faz, e levar os teus alunos do contrabaixo elétrico para a roda do choro, você está justamente inserindo esse DNA, né, ali na musicalidade deles. Que legal.
É isso, Renato.
O que a gente vai ouvir agora para encerrar o nosso encontro, Bruno? E tá contigo, cara.
Ué, eu vou sugerir para a gente ouvir uma música que é uma composição minha, mas não é do meu trabalho. É de uma das parcerias que eu tenho. Pode ser?
Pode, claro.
E a gente tá falando de formações diferentes, né? Eu vou aproveitar para citar o Faço Quarteto, né?
Ah, mano.
E é um grupo meio de choro contemporâneo, né? Que tem uma formação diferente, não tem violão, né? Tem um baixo elétrico. Então é contrabaixo elétrico, cavaquinho, bandolim e pandeiro, né? E a gente tem um álbum de estreia que é super bacana, que é o Asa Norte Criativa, né? Que tem várias composições do Vitor Angelés, do Márcio Marinho, né? Que são... um dos fundadores, né, desse trabalho, né, que ele vem do programa Face Musical, e aí, a partir desse programa, a gente se conecta, né, os quatro, né, Larissa Maitá no pandeiro, eu, contrabaixo elétrico, Vitor Angelés e Márcio Marinho, e a gente cria esse quarteto. E aí, gravamos esse trabalho em 2020, com essas composições autorais, e no meio desse processo, a gente começou a se conectar com o Spock. Começamos a fazer muitos shows com ele em Brasília, em outros lugares também.
Uhum.
E aí, ano passado, em 2025, a gente decidiu gravar um álbum juntos, um álbum autoral, né? Só com composições nossas, né? Então tem composição minha, tem composição do Vitor, do Márcio, do Spock. E foi muito bom, a gente lançou esse trabalho no Passo do Frevo, no Carnaval de Recife, em Brasília também, aqui em Goiânia também, foi muito especial.
Ah.
E aí tem uma música que é uma composição minha, em parceria com o Vitor e com o Márcio, que eu chamei de Um Passo de Cada Vez.
Uau.
E é um frevo, então vamos ouvir ela, Um Passo de Cada Vez.
Bruno Rejan, muito obrigado. Foi ótima a nossa conversa. Que bom ouvir um pouquinho aí dos teus segredos, cara. Tá bom, a gente tem que repetir isso mais vezes. Obrigado, um abraço, até a próxima, queridão.
Valeu, querido. Obrigado, obrigado aos ouvintes aí. Um abraço pra todos. Obrigado. Valeu.
Valeu.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.